Olá, sintam-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 173 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, falamos sobre o papel da alimentação em doenças autoimunes, como alimentos considerados saudáveis pioram a permeabilidade intestinal e desencadeiam uma série de fatores negativos, principalmente para aqueles que têm doenças autoimunes. Nesse bate-papo, conversamos com Lucas, que é acadêmico de engenharia química, seguidor da dieta carnívora, entusiasta da saúde ancestral e praticante de calistenia. Em 2016, ele teve o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto e vem controlando com uma alimentação baseada em comida de verdade. Se liga que esse episódio está fantástico. Acompanhe agora.
Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, estamos iniciando mais uma grande live do Atletas Low Carb e hoje estamos recebendo o cara que estava nos bastidores, que tem um perfil famoso, colabora pra caramba e agora tá lá de cá. Grande Lucas, o famoso Luke Gear. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite e seja muito bem-vindo.
Não escuto.
Não escuto nada, Lucas.
Não escuto. Liga o som aí. Fala, acho que agora deu.
Será que foi?
Agora
sim, alguma coisa aconteceu, não sei. Mas talvez eu tenha saído da live do Insta. Mas enfim, não vou mexer mais.
Tá com uma voz de robô só.
E aí, Lucas? Boa noite. Seja muito bem-vindo.
Mas é isso.
Obrigado por ter aceitado o convite.
Valeu.
Eu que agradeço. É muito bom estar aqui. Boa noite aí para todo mundo. Espero poder contribuir aqui, né, com mais uma live do Atletas Low Carb.
Lucas, o som está meio robótico.
Robotizado.
Espera aí que eu vou ver se eu dou um jeito. Então.
Dá um jeito aí.
Nutri! O Luke Guia, o famoso Luke Guia, tá do lado
de cá. Famoso, agora. Ele tá aqui sempre nos primeiros. Não, eu falo pra ele, né? Porque ele assiste as suas lives pela manhã, que o André tem a live de manhã, eu tenho a live da tarde, ele tá sempre primeirão. E as lives da noite do Atletas Low Carb, ele também tá. E agora a gente caçou ele e colocou pra dentro pra ele participar também da live. Deu?
Peraí. Tá ótimo. Deixa eu só ajeitar aqui, já que o Lucas não consegue no Instagram, a gente vai dar um jeito, tá?
Eu tô ouvindo. Melhorou meu áudio?
Melhorou.
Melhorou, agora tá ótimo.
Ah, melhor.
Tá, deixou aqui.
Ah, agora eu assustei porque eu tava ouvindo áudio duplicado, daí eu percebi que eu tava com o YouTube aberto aqui, daí eu falei, gente, o que é isso?
Viu?
Ó, não deu no Instagram não, mas tudo bem.
Tem problema. A galera já chegou aqui, ó, o Rodrigão aqui, primeirão, hoje, pódio. Elines. Olha lá, chegando
Vamos
e ficando
lá.
Por aqui, ansiosa por mais uma live. Ó, o Cláudio também já chegou aqui, Reinaldo Pelegrino. O Luke Guia tá aqui, gente, ele tá lá.
Olha
aqui
só, também. Não podia deixar de pôr boa noite aí, né?
Não, James, olha, o James, ele era sempre o pódio, agora ele tá ficando para trás, André.
Levou muita falta, tá levando muita falta.
Levou falta, tá ficando para baixo, ó, James, queremos você de novo lá no pódio, hein?
Almir França, boa noite também, grande Almir. Doutor Ricardo, boa noite. Eleudson, boa noite. E hoje a gente vai falar de um tema interessante que até hoje a gente não trouxe aqui com esse foco, que é doenças autoimunes e alimentação ancestral. Na verdade, alimentação, comida de verdade, né? O termo ancestral, o Lucas vai explicar já, tá? Uhum. Existe uma forte relação, quando a gente olha do ponto de vista da ciência, estudos controlados e autoimunidade, ainda não são estudos robustos, mas a gente vê a quantidade grande, enorme de relatos mostrando como a modificar um pouco, né? Uma modificação sensível na alimentação pode ter um impacto significativo, né? E Lucas, cara, conta pra gente. Quem é o Lucas? Onde mora? O que faz? O que come?
Tá. Fala certo, um pouco pra gente.
Se apresenta aí, Lucas.
Tá, acho que começa aquilo que todo mundo fala, né? Ah, é o meu nome, o que que eu estudo, né? Mas atualmente eu estou no meu último ano, né, de engenharia química, pela USP, inclusive, e eu venho do interior de São Paulo, né? Então, foi uma transição bem drástica quando eu me mudei para cá, comecei a estudar e tudo mais. E o meu, eu já inclusive, tinha ouvido falar de low carb, essas coisas, mas quando eu estava no ensino médio, né? Mas, assim, eu cresci comendo essa dieta padrão de brasileiro, de arroz e feijão, de frutas, uma saladinha ou outra ali, uns ovos perdidos ali com meio, e sempre uma carne acompanhando as coisas, né? E beleza, nunca tive problema de peso, parecia que tudo estava seguindo bem. E foi mais ou menos no primeiro ano de universidade que eu comecei a me sentir estranho, né? Eu comecei a me sentir cansado, tinha dificuldade de focar nas coisas, dificuldade de lembrar as coisas, tinha que fazer muito esforço para me concentrar, para estudar. Tinha fraqueza também nas mãos, sabe? Era muito estranho. No início, eu atribuí que era mudança de rotina, mudança de tudo, né? Tá morando em outro lugar, morando sozinho, rotina nova. Mas foi aí que eu fui fazer exame de rotina, dei umas alterações lá, eventualmente fiz exames de autoanticorpos e fui diagnosticado com Hashimoto, né? A tireoidite Hashimoto. E aí, desde então, acabou tendo uma junção, que eu sempre tive interesse em pesquisar bioquímica, física, química, um monte de coisa, acabou juntando, né, o meu desejo de pesquisar essas coisas com o meu desejo de entender o que estava acontecendo comigo. Aí eu voltei de novo nesses meios low carb, cetogênico aí, acabei descobrindo a carnívora, que é a abordagem que eu sigo hoje, né? E, inclusive, até meio controverso também. Eu, entre os carnívoros, o pessoal às vezes me questiona, né? Mas você consome laticínio, né? Mesmo tendo essa questão e tudo mais, aí a gente até entra nesse assunto depois. E é isso, né? Eu tô, ultimamente, faz poucos meses, não faz tanto tempo assim, tá para fazer 6 meses que eu consegui mudar a abordagem, né? Recentemente eu consegui sanar aí as coisas que estavam me ocupando na rotina, adquirir um pouco mais de independência e começar a colher os frutos, né? Mas é isso.
Em qual ano você teve o diagnóstico do Hashimoto?
Em 2016.
Ah, e fala pra gente, quais são as características dessa doença? O que é que você sente?
Basicamente é o seguinte, muitas pessoas vão ter ganho de peso, porque como o corpo está atacando a própria tireoide, ele causa uma forma de hipotireoidismo, né, que baixa o seu metabolismo basal. Aí uma das coisas mais notórias é o ganho de peso, só que por prejudicar todo o seu metabolismo, né, de uma forma holística, né, no corpo inteiro, tem muitos sintomas que são relacionados a se sentir fraco, a baixa energia, dores ou fraqueza nos músculos, tá? Você tem, às vezes você faz um esforcinho a mais ali, você tem, nossa, parece que eu fiquei dolorido o dia inteiro, você tem dificuldade em se concentrar, o seu humor muda porque você fica mais irritável ou você fica mais deprimido, são as principais reclamações que o pessoal dá, né? Outras também são o crescimento do cabelo, das unhas desacelera e as extremidades ficam frias, né?
Frias.
Então, cai a tolerância ao frio.
Nutri, tem alguém, algum paciente, com Hashimoto?
Tenho poucos, mas tenho. Acho que, se não me engano, são duas mulheres que têm a tireoidite Hashimoto. E, assim, obviamente que é um trabalho conjunto com o médico, né? Então, é necessário fazer uso da medicação. Então, isso a gente faz, né, em conjunto. Inclusive, essa paciente é em conjunto com o Dr. Rodrigo Bomeni. E aí, com isso, teve uma melhora metabólica e realmente essa questão do peso, né, que o Luque Guia falou, né, o aumento de peso que acontece, às vezes a pessoa mesmo fazendo a dieta, né, tô fazendo tudo certo e realmente ela não consegue perder. E aí depois que estabiliza essa questão, né, da parte hormonal, aí volta tudo ao normal. Mas é muito comum dessas minhas pacientes, elas tinham uma depressão, né, tinham crises depressivas, falta de energia, tinha dia que não queria nem levantar da cama. Isso é um relato que realmente elas, né, falam, mas nesses casos o trabalho tem que ser conjunto com o médico, não tem jeito, porque tem que, né, alinhar a parte da medicação com a parte da dieta.
Lucas, 2016, né? E quando foi que você chegou na low carb, de fato?
Cara, de fato, levou bastante tempo, assim, tanto que eu falo que uma coisa que estava me incomodando por bastante tempo é que, como eu estava ocupado, com as coisas da universidade, não tinha tanta independência ainda, eu ficava pesquisando muito, mas não tinha chance de mudar as coisas, sabe? Era muito difícil, estava preso naquela rotina de sempre, e dependia às vezes de comida, da comida que tinha, né, das coisas que eu trazia de casa, coisas que tinha para comer na universidade, e eu fui pesquisando, mas aí por volta de 2018 eu comecei a fazer mudanças graduais, comecei a incorporar os jejuns intermitentes, percebi que eu me sentia bem também com mais tempo de jejum, comecei a fazer uma ou outra refeição ali, sabe, eu
sim,
só tirava os amidos.
Como foi que você chegou na low carb?
Ah, sim, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de low carb, eu estava no ensino médio ainda, foi bem antes de eu sequer ter sido diagnosticado, né? E foi por interesse, assim, cara, porque eu gostava de pesquisar. Ah, aí já é a minha parte de ser nerd, de química, de bioquímica, né? Aí a gente ia pesquisar sobre, o que é a comida, o que tem na comida, o que são carboidratos, e aí você vê que tem uma abordagem diferente, né? Daí você fica assim, nossa, a vida inteira eu comi essas coisas, eu ouvia falar que a gente come carboidrato por X razões. Só que tem outras moléculas que a gente pode usar como energia, né? Daí eu falei, curioso. Só que ficou por ali, né? Ficou como curiosidade na época.
E faz bastante tempo, né, isso? Porque, né, no ensino médio...
Sim, sim. Era 2014, por aí, 2013. Mas é que eu sempre fui de ter essa curiosidade sobre o mundo, né? Sobre como as coisas funcionam e a gente, inclusive, nosso corpo, como funciona essa máquina. E foi isso que me levou a ouvir da low carb a primeira vez.
E quando foi que você teve um indicativo que havia uma relação da alimentação com a possível melhora da tireoidite e Hashimoto?
Isso foi quando eu, por acidente, assim, um cara que eu seguia em rede social, ele não tinha nada a ver com nutrição, mas ele ficou um tempão sem postar vídeo. Eu gostava de seguir ele porque acho que ele fazia, não lembro se era de jogo o canal dele ou se era, eu acho que ele era um ferreiro, sabe? Ele fazia vídeo forjando as coisas. Ficou um tempão sem postar vídeo e depois ele veio falar sobre, gente, eu tô me sentindo muito mal, eu não tenho energia para fazer as coisas que eu quero, não sei o quê. Ele tinha alguma espécie de depressão lá, que estava sendo, inclusive, resistente a tratamento. Aí ele falou que... Ele apareceu depois lá, falando, gente, acho que eu vou voltar, eu estou me sentindo melhor, desculpa ter sumido por tantos meses aí. Aí ele falou de uma dieta estranha, de só comer por carne, basicamente. Eu falei, o que é isso, né? E aí eu comecei a pesquisar a partir daí, acho que eu descobri alguns nomes que o pessoal talvez conheça bem aqui, né? O Dr. Sean Baker e outras pessoas assim. E esses começaram a me dar indícios de que talvez tinha alguma coisa ali. Só que ainda assim eu ficava assim, gente, uma dieta assim, só de carne, né? E o que tem a ver, por quê? E aí...
Mas não é só curiosidade, mas essa pessoa que você seguia não tinha nada a ver com a alimentação, né?
Não, foi completamente aleatório, assim. Ele fazia, era uma qualquer outra coisa, um assunto não relacionado, né? E ele acabou tendo essa experiência. E aí me fez pensar na minha própria, e naquela época eu ainda estava indignado com o meu diagnóstico, sendo que a vida inteira eu tive saúde boa, a gente come, não comia ultraprocessado, sabe, comia bem e não tinha problemas para fazer exercício, as coisas. E aí, e naquela época eu ainda estava indignado, mas como eu não sabia, eu só fui aceitando, né, como eu não conhecia muitas coisas. Aí eu ouvi essas histórias e comecei a pesquisar.
Vai continuando, sua história tá bacana, e aí? Decidiu aplicar... Ou não começou a pesquisar a Sean Baker?
Comecei a pesquisar, daí eu vi todo...
A gente se falou um pouquinho antes da live, você falou de algumas referências gringas, né? Então você começou mais a olhar para fora. Isso. Do Brasil, né?
Exatamente, e aí, né? E eu já tinha muito forte esse hábito por coisa de pesquisa acadêmica, por meus próprios interesses, é sempre caçar muitas fontes em língua inglesa, né? Às vezes você começa a procurar... paper mesmo, porque eu gostava de ler paper, que a gente cria esse costume também por coisas da universidade, e atrás dos figurões aí, quem eu ouvia falar que estava falando daquele assunto, ia ver se o que o cara estava falando fazia sentido. E uma coisa que pega comigo é que, é assim, se alguma coisa pode funcionar, se dizem que aquilo pode acontecer, tem que ter uma razão pela qual pode acontecer, entendeu? Então não adianta o cara me vir com um estudo ou com uma associação lá que, você tomar extrato dessa planta aleatória aqui, ele tem uma substância que é antioxidante, daí faz tal coisa, não sei o quê. Mas, cara, faz sentido isso? Tipo, tem quantidade suficiente, sabe? O mecanismo faz sentido dentro do seu corpo? Então, eu sempre ia atrás e queria saber, o que está acontecendo aqui que pode estar, que pode ajudar ou que pode estar, ou que pode ser a causa do problema que eu tenho. E foi mais ou menos depois que eu ouvi falar que existia a dieta carnívora, que aí eu até voltei a entrar em contato, né, com as ideias de cetogênica e low carb, e normalmente é um processo contrário, né, o pessoal ele conhece a low carb primeiro, vai para a cetogênica e depois para a carnívora.
Exato.
E aí, você começou a conhecer o trabalho de quem? Sean Baker, quais foram os outros?
O Sean Baker, ele me introduziu, né, a dieta carnívora mesmo, tipo, a ideia em si, e aí eu conheci, acho que a filha do Jordan Peterson, né, e os relatos dela de como que ajudou ela, que ela tinha problemas sérios também de reações autoimunes nas juntas, né, ela teve que trocar a articulação lá, umas coisas assim, e a partir daí, por causa de todos esses relatos, eu acabei procurando sobre o que o pessoal falava, né, que tinha-se a hipótese de quais substâncias que poderiam ser o que estava originando as doenças autoimunes, né, nocivas.
Chega nos vegetais, né?
Fui parar nessas ideias de que os vegetais não são tão bonzinhos assim, e eu encontrei, inclusive, muito material de um cara chamado Dr. Paul Mason. Ele é muito famoso lá no low carb da Austrália, né? Tem aquela low carb da Under. E ele tem muito material sobre as lectinas, tá? Guardem esse nome aí, as lectinas, e a sua saúde, né? Principalmente saúde autoimune. E aí tem uma apresentação longa dele, ele referencia vários estudos diferentes, né? Mas eu acho legal que ele vai explicando o mecanismo, e aí você entendendo o porquê que aquilo acontece, ele te dá a ferramenta para você entender o que você deve evitar, o que você deve inserir na alimentação para você trabalhar, você tentar melhorar esses problemas, né, autoimunes. E aí, acho que a parte interessante é que ele começa a falar que, principalmente no foco as lectinas, né, que foi a coisa que eu ouvi primeiro, elas são substâncias de defesa que as plantas produzem, elas têm a propriedade de ser ligante de carboidrato. E a gente tem, na superfície das nossas células, tem o glicocálix, tem proteínas de sinalização, que tem açúcares nelas, para essas moléculas fazerem a função delas. E as lectinas, elas são capazes de ligar nisso aí. E aí, quando elas se ligam nisso aí, elas causam diversas interferências, diversos efeitos tóxicos, né? Elas são capazes, inclusive, de destruir a membrana dessas células. Tem uma série de questões envolvidas aí, e uma das lectinas que é mais famosa, que o pessoal mais conhece, é o glúten. O glúten, não, acho que não precisa de introdução aqui, mas não é a única, né? Quase todas, acho que todas as plantas têm algum tipo de lectina. E aí a grande questão é, a gente, como civilização agrária, a gente não está mais conectado aos padrões sazonais de consumo e também a quantidade que a gente consumia essas coisas, né? A gente consome muitas plantas, muitas vezes que não existiam onde a gente está, e com uma frequência que seria impossível, porque ela só estava disponível em certas épocas do ano. E aí o que acontece é que você vai consumindo um monte dessas coisas, e você tem a genética que te deixa suscetível, aí você acaba tendo efeitos tóxicos, você, por exemplo, tem a permeabilidade intestinal, lectinas são capazes de causar isso, tem estudos medindo, né, que a permeabilidade intestinal aumenta lá por várias metodologias, e uma vez que elas entram em circulação, por causa dessa permeabilidade, elas conseguem se ligar nos seus tecidos. E, normalmente, o seu sistema imune, ele é específico. Ele está procurando o quê? Corpos estranhos. Ele tende a não atacar você mesmo, porque ele reconhece o que é você e não você. Mas as lectinas entrando em circulação e elas sendo capazes de se ligar a um tecido específico, elas efetivamente estão tornando aquele tecido uma coisa que pode ser marcada como corpo estranho. E essa é uma das principais teorias.
Você está falando do sistema imunológico, né? 80% das células imunológicas estão concentradas no intestino. E uma relação muito forte, né, da piora da permeabilidade intestinal com o consumo de lectinas e principalmente glúten, né? Que, cara, então vai no foco do sistema imunológico. Então, para quem tem doenças autoimunes, cara, em 99% dos casos, você tirar o agente causador, piora ali da permeabilidade intestinal, há um maior controle e, em muitos casos, remissão total da doença autoimune, né?
Exatamente. A Nutri caiu?
Caiu. A imagem dela travou. É. Ela volta.
Você, enfim, vai me freando aí, André, porque eu vou lembrando das coisas.
Vá falando. E aí você falou do glúten, a lectina e o glúten têm um grau de parentesco, né? E as lectinas estão em vegetais, grãos, leguminosas.
Leguminosas, né? Tem diversos tipos, tá? Elas formam ligações específicas, às vezes. E muito do pessoal entende, mas por que a planta tem isso, né? A planta, ela tá estática ali, ela não pode fugir, ela não pode bater no animal que vai tentar consumir ela. E tudo que tá vivo não quer morrer, né?
É um sistema de defesa, né?
Exato, aí é um sistema de defesa. Se ela é estática, a defesa dela tem que ser química. E muitas vezes ela não evoluiu isso para se proteger de seres humanos, mas sim de bactérias, de fungos, de insetos, de outros animais. Mas como as formas de vida elas têm uma biosimilaridade, né, você é construído em essência das mesmas moléculas que, por exemplo, um inseto é uma coisa assim. Então muitas dessas coisas que evoluíram para proteger contra esses organismos acabam funcionando contra você também. Então a gente acaba vendo que existem sim esses efeitos tóxicos. Né, se você for procurar, tem gente medindo, né, que causa permeabilidade intestinal, que elas se grudam na sua parede arterial. Tem coisas que pouca gente sabe, mas, por exemplo, quem está em risco agudo, né, de problemas cardíacos, certos vegetais faz bem você evitar, porque justamente esses antinutrientes, as toxinas, podem se ligar à sua parede arterial, podem aumentar a viscosidade do sangue, pode prejudicar a elasticidade dos vasos sanguíneos, né?
Perfeito, e no caso, o Lucas aqui tem tireoidite e Hashimoto, mas isso funciona, essa filosofia, teoria, funciona bem com praticamente toda a doença autoimune, tá?
Sim.
Tem teorias e artrite reumatoide, lúpus, gota, enfim, por aí vai, tá? Então, melhorando a qualidade da alimentação, há uma grande chance de remissão, de controle e remissão da doença. E aí é o médico que vai... controlar a dosagem do medicamento, né? E eu tenho asma também, tá, Lucas? E desde 2015, desde que eu comecei a comer comida de verdade, focando na qualidade da alimentação, cara, eu não tive uma única crise que é de asma, desde 2015, zero.
Olha só, que incrível.
Zero. E conheço pessoas que tiveram remissão total da artrite reumatoide com a reumatologista tirando o medicamento, melhorando a qualidade da alimentação. Quando a gente fala melhorando, é focando na qualidade, tirando esse agente causador, tá? Porque ninguém precisa comer glúten, por exemplo. Hoje se consome muito mais do que se consumia há muito tempo, né? Uhum. E aí, qual modificação na dieta você fez, Lucas?
Aí,
Voltei.
Ela falou, basicamente?
Basicamente, foi uma mudança gradual aí para carnívora, né? Já no tempo que eu não podia mudar tanta coisa ainda, eu comecei lentamente a fazer uns jantares carnívoros, assim... Tirava um amido ali, tirava outro ali, e ia mudando devagarzinho, ia fazendo um pouco mais de jejum para ter aquela adaptação metabólica também. E aí faz mais ou menos desde o finalzinho de maio que eu tô fazendo carnívora já, né? E inclusive, acho que a última vez que eu saí da dieta foi umas 5 semanas atrás, alguma coisa assim, né? Tô seguindo com bastante firmeza E aí o foco viraram as comidas, os alimentos de origem animal. Eu uso muito pouco, assim, de temperos, né? A maioria dos dias é só sal, mas eu gosto de pimenta preta, páprica, de vez em quando no porco, coisa assim. Mas eu diria que 95% da minha dieta, a maioria dos dias, é de origem animal. Então entram as carnes, principalmente a carne vermelha e o porco, tá? Eu oscilo principalmente entre essas duas. Ovos estão todos os dias ali. E os laticínios que... Enfim, eu gosto tanto que são controversos aí, mas eu gosto muito do leite em si, do creme. E eu já reparei que, pelo menos do que eu testei até hoje, inclusive com umas doses maiores, assim, eu não tinha nenhum tipo de reação de, tipo, coceira, desconforto intestinal, de muco, coisas que eu já ouvi muita gente falando, espinhas, nunca tive esses problemas. E como eu acredito que é um alimento muito rico, e também eu gosto bastante, né, ele me traz satisfação, também entra também nos meus objetivos de hipertrofia aí, os laticínios são muito úteis, né, acabou virando também uma parte importante da minha alimentação atual.
O Lucas geralmente comenta, né, acredito que com Nutri também, sempre tem dúvidas sobre leite, laticínios. Sobre laticínios, de modo geral, a ciência é praticamente comprova que é um são alimentos saudáveis, tá? Para quem busca saúde, pode fazer parte. Agora, o consumo do leite é muito pessoal, né, Nutri? Porque supervalorizam a inflamação do leite, nem todo mundo reage da mesma maneira, enfim. Uhum. Como você vê isso, Nutri, sobre o leite?
É, o leite é aquela coisa. A questão, acho que, do leite que a gente tem hoje é como ele é entregue, né? Porque se a gente for pensar no leite caixinha, então, ou seja, ele passa por vários processos, até mesmo o leite pasteurizado. Inclusive, a gente conversou com a doutora Sara, né? E ela falou do leite cru.
Sim.
E, enfim, a minha vida inteira, por exemplo, né? Eu moro na roça, mas o leite que eu uso é o leite da vaca mesmo, né? Ali tirado na hora e tal. Esse é o leite que é o leite que a gente fala que é o leite cru, né? Que não passa por nenhum processo.
Sim.
Obviamente que existem pessoas que vão ter problemas com a caseína. E por isso que o autoconhecimento é muito importante. Ou até mesmo com a questão da lactose, né? Então, o fato de você tomar o leite, você tem que comprar um leite que seja o leite mais próximo ali do que é o leite cru, porque também a gente não pode falar para todo mundo tomar o leite cru, porque o leite cru pode estar contaminado.
Sim, sim.
Né? Não é simplesmente você vai lá e compra um leite de qualquer leiteiro, né? No interior é mais fácil, mas isso tem, né? Mas isso é proibido, porque aquele leite pode estar adulterado, pode ter, né, bactéria, mastite. Então, assim, eu faço uso porque eu sei a vaca, a procedência da vaca, né? Mas nem todo mundo tem isso em casa, né? Nem todo mundo mora na roça, nem todo mundo tem a sua vaca, nem todo mundo cuida da sua vaca. Mas, né, o que a gente tem hoje é o leite tipo A, né, que ele é o melhor para consumo, e o autoconhecimento, né? Você saber se aquele leite, né, faz mal, se você toma e sente coceira, se você toma e tem diarreia, né? Mas, no geral, a gente fala para fazer uso dos lácteos fermentados, né? Como iogurtes, os queijos, isso que a gente dá como opção, né, para o paciente, mas lembrando sempre que é em menor quantidade, né? Não é algo para você cair de cabeça para comer um tanto de queijo, até porque isso tem muita caloria, muita gordura, e isso também, né, para quem está buscando emagrecimento, não é tão legal. Então, assim, os lácteos, eles podem fazer parte, mas a pessoa tem que se conhecer, né? Conhecer até onde é o seu limite ali. E se realmente perceber que ou a caseína ou a lactose não faz bem, não fazer o uso, né? Aí consumir mais carnes, bom senso.
Agora tem duas dicas, tá? Primeira, se for consumir leite ou derivados do leite, evite os magros, tá?
Certamente.
Não precisa comer gordura demais, mas evite os magros, vá nos integrais. E não me venha com tal do leite em pó, tá?
Pelo amor de Deus. mas, né, e o de caixinha também, tá? Pelo amor de Deus. Não,
sem isso, ele tem um monte de emulsificantes lá. Terrível.
O Reinaldão, tinham 3 hérnias de disco e as dores eram insuportáveis. Bastou retirar o glúten, os grãos e sementes para nunca mais sentir dores. Existe uma pequena parcela da população que vai tolerar, tá? Como o Lucas falou, a espécie humana comeu, mas em uma quantidade pequena, e quando encontrava-se, tá? Quando o homem começou a cultivar seu próprio alimento, ele começou a cultivar aquilo que comia menos, né? Grãos, cereais, porque era fácil cultivar, mas era difícil de encontrar na natureza. Hoje se consome muito do que se comia muito pouco, né? Então, uma pequena parcela da população vai tolerar glúten, vai tolerar cereais, grãos, mas a maioria não tolera bem, tá?
Não, e é curioso observar também que é assim, a gente tá tem uma loteria genética aí, né, mas se você olhar a grosso modo, aquelas populações, por exemplo, do Oriente Médio, que eles são daquela região do Crescente Fértil, lá, não sei o que, eles têm agricultura há muito tempo. Você tende a ver que quando...
Arroz,
são
feitos, né?
Arroz, outros grãos, e o interessante é que quando você vê estudos que os caras fazem, aqueles epidemiológicos, né, para ver a tendência das pessoas a terem a doença celíaca, ou o quanto que as pessoas têm sensibilidade a tal, ao glúten, a algum grão, você vê que nessas regiões é um pouco menor, porque já deve ter acontecido um pouquinho de seleção, né, das pessoas para elas resistirem isso um pouco mais, mas no geral, não tem nenhum, né, é o que é muito forte essa teoria, não tem nenhum ser humano vivo hoje que não tenha nenhum tipo de reação ao glúten, por exemplo. Pode ter muito pouco, mas ainda tem.
Ainda tem. Perfeito. E, Lucas, como é a tua alimentação hoje?
Aí, hoje é, bem, é carne, ovos e laticínios, nessa, mais ou menos nessa ordem de quantidades, tá? É, eu tenho, como eu falei, nunca tive problema com peso, inclusive eu tenho feito treino muscular, né? Eu tenho, tô muito motivado com isso, gosto muito, e aí para ter progresso eu tendo a comer um pouco mais, né? Tanto que eu até uso creme de leite, por exemplo, para ter mais aporte calórico, né? Aí tá por volta de uns 400, 500 gramas de carne todos os dias e uns 5 a 7 ovos, dependendo da minha fome no dia. E um pouquinho de queijo ali também, né?
7 ovos.
É, 7 ovos e geralmente eu faço, o jeito que eu gosto de consumir ovo é fazer um omelete com um bacon bem crocante ali. Minha forma favorita de consumir. E eu incluo de vez em quando o fígado também, né? Que ele é um multivitamínico muito legal. Eu até senti diferença quando eu comecei a consumir. Parece que ele me dá mais disposição.
Uhum. Esses relatos são importantes, né, Nutri? Para servir como referência para quem está passando por algo parecido, tá? Por isso é importante a gente trazer casos reais. O Lucas, que não só testa com ele, mas o cara que estuda também, viu? Ele sabe o que faz.
E é legal, assim, a gente mencionar, né, que a dieta do Lucas é uma dieta que deu muito certo para ele, né? O que a gente gosta de falar é que tem que comer comida de verdade com uma base de proteína. Né? Então, nem são todas as pessoas que vão se adequar a uma dieta estrita carnívora. Inclusive, tem pessoas que fazem a dieta carnívora e não podem com os lácteos, né? Então, ou então tem alergia à proteína dos ovos também.
Sim.
Então, mesmo dentro do espectro da carnívora, a gente tem aquelas pessoas que tem que ter um olhar, né, para qual tipo de carne que ela come, né? Mas pode ser que não seja para todos, né? Tem pessoas que não se adequam por questão mesmo de paladar, né? Gosta de comer um vegetal, gosta de comer frutas, mas que a gente sabe, né, que uma base alimentar com proteína, ela nos dá melhor saúde, principalmente ali as vísceras, como o Lucas falou, né, o multivitamínico, né, o fígado, enfim, tem uma quantidade boa de nutrientes, então isso a gente tem que inserir na nossa alimentação, mas que isso pode ser que não seja para todos, foi o que deu certo ali com ele, principalmente ali pela questão da tireoidite Hashimoto, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter esse autoconhecimento, ver o que dá certo para ela, o que não dá certo, e adequar. E se tem dificuldade de fazer essa adequação, né? Buscar um profissional para que ajude nessa conduta com relação à questão alimentar.
Ó, tem uma pergunta do Ricardo, Lucas. Como está a sua tireoide hoje? Se controlou só com dieta ou faz reposição hormonal também?
Certo, então eu ainda faço reposição hormonal, né? Não faz tanto tempo também que eu tô nessa jornada de buscar a cura, né? De buscar controlar isso aí. E como eu tava há alguns anos, não imaginei que fosse se resolver do dia para noite, né? E então atualmente eu ainda tomo o T4 sintético, né? Levotiroxina todos os dias, de manhã cedo, lá em jejum. Acho que quem tem conhece bem isso aí. Mas o legal é que tá bem estável, tá? E subjetivamente, como eu me sinto, mudou muito já nesses poucos meses. Sinto muito, muito melhor. E outra coisa que mudou é que a última vez que eu fiz uma consulta de rotina, no começo eu tinha que fazer muitas, né? Para fazer um acompanhamento, manter estável ali, ver se precisava mudar o nível. Tá tão estável que o negócio que eu fazia de 3 em 3 meses foi para de 6 em 6. E agora meu médico só fala para eu ir de 1 em 1 ano só. De tão estável que tá.
Muito bom. Legal.
Nutri, a pergunta do Patrick. Sobre o consumo da albumina incluída na alimentação. Ele fala da clara do ovo em pó.
Clara de ovo em pó.
Pode
ser algo interessante, né? O que eu gosto, né, de fazer sempre é trabalhar a parte alimentar. Então, se eu fosse dar como conduta, eu falaria para, né, comer mais ovos, não tirar, né, a clara, enfim. Mas para algumas pessoas pode ser interessante, tá? Fazer o uso da suplementação, principalmente para atletas que às vezes não conseguem consumir isso em alimentação. Então, a albumina, ela é uma proteína, a proteína do ovo, né? E ela é uma proteína barata. Então, se a gente for pensar do que a gente tem hoje no mercado, a albumina, eu acho um suplemento barato e que você pode também utilizar em preparações de receitas, né? Você não precisa usar só, né, tomar na água ali, você pode fazer receitas, inclusive tem pão, né, proteico aí que usa albumina como se fosse a farinha, né, do pão. Então, eu acho bem, bem interessante, mas sempre buscar a alimentação. E a suplementação seria o segundo plano. Será que há necessidade de fazer o uso dessa albumina? Mas de todos o que a gente tem aí de suplementos, a albumina é uma suplementação barata e que vale a pena, né?
Dependendo, tem um bom custo-benefício, né?
Tem um bom custo-benefício.
É. Eu acho que só queria acrescentar aí um pouquinho, né? Eu gosto muito quando vocês falam isso de dar preferência para a comida de verdade, né? E de fato, para gente que tem certos objetivos aí, atleta, às vezes tem que fazer uso, né, dos suplementos para bater as metas, as coisas, mas a gente tem que sempre manter, levar em consideração certas coisas. Por exemplo, quando você remove a proteína do contexto natural dela, você está perdendo uma série de nutrientes que viriam junto e que são cofatores para você utilizar ela, inclusive. Acho que até o Henrique Altran, né, ele postou eu vi ele fazendo um post mostrando um estudo lá que a utilização da proteína do ovo inteiro, e a mesma quantidade, só de clara, do ovo inteiro é maior, né? Justamente porque vem
exatamente.
Os outros.
Exatamente. Né? Então, a comida de verdade, ela é sempre a primeira opção, porque a biodisponibilidade é muito maior, né? Desses nutrientes. Quando coloca isso em suplemento, nós não podemos dizer que está sendo absorvido tudo aquilo, né? A gente não sabe mencionar ali essa quantidade que está sendo absorvida. Então, sempre dá prioridade para a alimentação com comida de verdade e o suplemento para ser, né, algo... Caso tenha necessidade, caso você precisa bater sua meta, caso se você... Ah, eu não estou conseguindo me alimentar, porque a alimentação com mais proteína, ela dá uma saciedade, ela te dá essa saciedade. Então, às vezes, não consegue, dependendo do atleta. Então, pode ser uma opção, mas sabendo que a biodisponibilidade daquele suplemento não vai ser igual à comida. A comida é sempre... O nosso corpo entende a comida, né? Entende que é algo... que ele precisa quebrar, né, enfim, mas a parte do suplemento a gente não sabe exatamente essa absorção, né, justamente porque é sintético.
O marketing é lasca também, porque a indústria da suplementação joga muito forte. Da mesma forma que o termo equilíbrio, né, aplicado na dieta equilibrada, passa uma informação de, porra, eu preciso dessa dieta porque é uma dieta equilibrada, o termo equilíbrio passa uma percepção, né, de algo mais sensato. Só que a espécie humana nunca teve uma dieta equilibrada. Então, o termo suplementação, ele acaba passando a percepção de que, olha, se eu preciso evoluir, eu preciso suplementar. Algo. Não necessariamente.
Não, né? Necessariamente.
Na comida de verdade, a não ser que você seja ou uma atleta de alto rendimento, para ter resultados não naturais, suplementar só com comida de verdade é difícil. Ou de acordo com a rotina, né? O dia a dia seja difícil ter a comida... no momento ideal, no momento certo, para ter o aporte de nutrientes, né?
Usar o bom senso, né? Eu sempre falo, a suplementação é o segundo plano. Então, você vai ter que usar o bom senso, você vai ter que entender a tua rotina, né? Agora, tem gente que fala assim, eu não gosto muito de carnes e ovos, por exemplo. Porque, às vezes, tem gente que não gosta. E tá tudo bem.
Tá tudo bem.
E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa suplementar, porque a gente precisa... Vamos pensar, né? A gente tá falando aqui dos carnívoros, mas e o vegetariano com o vegano? Que tem um consumo menor de proteína. É uma opção, né? Não no vegano, porque o vegano não vai usar albumina, mas um vegetariano, por exemplo, pode ser uma opção para que ele tenha um aporte proteico melhor na parte da alimentação. Da mesma forma, por exemplo, uma vitamina B2, né? B12 da parte dos vegetarianos e veganos, que eles não têm através do consumo da carne. Então, você tem que saber quem é você, que estilo de vida você segue, que estilo de alimentação você segue, que esporte você pratica, será que vai ser necessário uma suplementação, será que não vai ser necessário? E eu acho que sempre a suplementação, ela tem que ser feita junto ao profissional, né? Não sai comprando tudo que vê por aí, porque primeiro um bom suplemento, ele tem um custo alto, ele não é algo muito barato, e que às vezes você pode estar jogando dinheiro fora. Né? Muitas vezes você pode estar jogando, comprando aquilo só porque está todo mundo falando, só porque o marketing está falando, e às vezes você está jogando o dinheiro fora, que talvez poderia você estar usando para um outro suplemento que realmente você precisa, né? Então, se tem dúvida com relação à suplementação, eu acho interessante sempre fazer isso junto ao profissional, porque vai pedir os exames, você vai entender o contexto de tudo. Se você se entende, se você já tem esse autoconhecimento, você mesmo pode ver, mas tem que ser feito isso com um olhar mais cuidadoso para que você não compre suplemento à toa e também que não fique tomando um monte de suplemento que, às vezes, seu corpo às vezes nem consegue ter essa absorção adequada.
E tem que ser aplicado no contexto certo, né?
Contexto, é.
Deixa eu voltar aqui para a última. A Elisa perguntou, o whey protein pode ser incluído na dieta? Pode, né? O whey é seguro, mas tem que ver, precisa.
Será que precisa?
É. Precisa, né? E sempre tem alguns aditivos lá no meio, dependendo dos seus objetivos, dos seus problemas de saúde, pode ser que eles interfiram.
Eu vou trazer um exemplo que está acontecendo comigo aqui em casa, tá? Por seleção natural, meus filhos começam a querer mais uns alimentos do que outros. Logo, eles começam a exigir mais alimentos, mesmo comida de verdade, que tem menos proteína. Por exemplo, meu filho mesmo quer tomar café da manhã fruta. Eu nunca vou dar só fruta para meu filho café da manhã. O que é que eu faço? Um iogurte. Pela primeira vez na minha vida, eu comprei o whey, há poucas semanas. Aí eu misturo com o whey para aumentar o aporte proteico dele. E aí eu coloco com fruta, tá? Tipo um melão ou uma banana. Então, a gente faz o melhor que pode nas condições que tem. E meu filho não quer performance esportiva, né? Mas eu tô aumentando o aporte proteico dele pelo whey, tá? Então, a gente vê muito a questão do whey para performance. Eu vou evoluir, ganhar massa muscular? Não, tudo depende do contexto, tá?
Tudo depende
precisa.
Do contexto.
Sim, sim, então...
Tem um comentário do Juan Carragal. Tá, retirei da minha dieta farinha branca e grãos e a minha psoríase foi controlada e com sinais claros.
Sim, legal.
Muito bom.
E uma coisa que, né, o pessoal muito fala, até hoje tem esse mito aí dos grãos integrais. Nossa, os grãos integrais são maravilhosos, tem tudo, tem mais nutriente, faz bem pro coração, um monte de coisa. Cara, se você olhar as civilizações que comiam algum tipo de grão há muito tempo, eles faziam um processamento muito grande justamente para tirar todo esse monte de substâncias de defesa que tem no grão integral. Às vezes você acha que tem mais nutriente ali, mas o fato de ter esses fatores, essas toxinas, os antinutrientes, você nem consegue absorver aquilo.
Exato.
Então, por exemplo, no Japão, na China e essas civilizações do arroz, eles já é senso comum lá. Você vive consumindo muito arroz. Para você ter a digestão mais favorável possível, é o branco, entendeu? Esse negócio de arroz integral, ele é inventado recentemente, sabe?
E o pão integral com 12 grãos, pelo amor... Isso vende, né? Quanto mais grãos, mais se vende.
É triste. Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada.
Lucas, você... tem algumas perguntas aqui, mas vamos lá. Você falou em algum momento, eu até anotei aqui, que você está na dieta carnívora e fez uma exceção faz uns 4, 5 meses. Qual foi a exceção? Quando você faz uma exceção, o que é que você come?
Então, geralmente, eu gosto de comer alguma coisa doce. Só que eu fui percebendo também que não pode ser qualquer coisa. Porque eu gostava, por exemplo, de chocolate, só que eu percebi que o cacau não é muito legal comigo. Aí eu comecei a favorecer as coisas que tem, baunilha, né, outros sabores aí. Então, geralmente, é um sorvete, e de preferência um sorvete caseiro, que eu sei os ingredientes que tem. Mas também outras coisas que, no começo, quando eu tinha mais vontade de comer as coisas que eu comia, As primeiras saídas da dieta eram com, sei lá, macarronada, com molho vermelho, não sei o quê, com queijo, né, alguma carne, assim. Só que eu fui ficando cada vez menos com vontade de fazer isso, porque eu sentia, dava um choque muito grande quando eu saía, sabe? Aí, hoje em dia, quando eu vou fazer a minha saída da dieta, geralmente é aquela sobremesa ali, e é só uma refeição no dia fora, sabe? Não faço um dia inteiro fora, porque eu sinto muita diferença.
E você também pratica atividade física regularmente, né? Conta aí pra gente como é a tua rotina.
Atualmente eu tô treinando 5 vezes na semana, né? Fazendo musculação na academia mesmo, sabe? Exercícios isolados para certos grupos musculares aí, né? Um treino completo perna, os músculos de puxar, de empurrar. E uma coisa que possibilitou eu estar nesse ritmo que eu tô hoje é cuidar bem da minha rotina de sono. E mas eu percebi também que com a carnívora, a minha recuperação melhorou muito. Antes, eu só conseguia treinar no máximo 3 vezes por semana e eu ficava todo quebrado, sabe? Eu acordava cheio de dor. E hoje em dia, eu não sinto dor, a não ser que seja um movimento novo ou eu tenha subido a carga. E isso, para mim, foi uma coisa nova, assim, daí eu tô treinando bastante, né? Essas 5 vezes na semana, que eu jamais imaginaria conseguir fazer isso antes. E é isso, né? Eu tô tentando buscar a hipertrofia, né? E é um período diferente, assim, para mim. Antes de eu estar fazendo academia, eu sempre fui muito adepto da calistenia também, né? Tanto que eu até comprei a argola de ginasta aí, tem umas fotos minhas fazendo umas coisas nas argolas, e isso me deu bastante progresso também, mas até gostaria de, em algum momento, retornar aí, porque eu fiquei 2 anos e meio só focado na argola, e depois de eu passar um tempinho na academia, acho que eu vou retornar a essa modalidade aí, né, para ver também como que a carnívora ajuda a progredir nisso aí.
Que legal!
Olha que curioso, ó. Praticamente todos os atletas que a gente entrevistou aqui relataram recuperação mais rápida ao reduzir o consumo de carboidratos. As diretrizes recomendam o quê? Não, aumente carboidratos ou carboidratos mais proteínas. Cara, e tem estudos, tem até uma revisão falando sobre a cetogênica, comparando a abordagem cetogênica para bodybuilders, fisiculturistas, cetogênica, alto carboidrato, no final das contas, tá? Comer mais carboidrato ou carboidrato com proteína não aumenta a síntese proteica, logo, não aumenta a hipertrofia. A questão é como você se sente melhor, tá? Com mais carboidrato vai crescer mais, mas cresce mais com gordura. O que importa é como cada um se sente melhor, para hipertrofia, para melhorar a recuperação. Cara, faz o contrário, come comida de verdade e baixa carboidratos. E praticamente todos os atletas, todos que a gente entrevistou aqui, relataram a mesma coisa.
É, todo mundo fala, né?
É incrível, né?
E assim, é bom você falar nisso, André, que o que a gente quer é mostrar que existem caminhos diferentes, né? Porque a dieta low carb, a gente vê esses benefícios, low carb, cetogênica, né? A carnívora, a gente vê esses benefícios. E isso acaba trazendo uma longevidade, digamos assim, para a pessoa que pratica um esporte, né? No caso, corrida, bike, porque a maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que eu atendo, a maioria são atletas amadores que querem participar ali de uma prova, né? Colocar o corpo à prova, mas todo mundo trabalha, todo mundo tem as suas coisas, né? A maioria das pessoas não vivem do esporte, então, ou seja, você acaba, como a sua recuperação é melhor, você não tem esses processos inflamatórios, você leva isso por muito mais tempo, diferente às vezes daquele atleta que está todo inflamado, através aí de consumo de muito géis, né? O tempo inteiro tomando muito géis, acaba, né, tendo muito desconforto gástrico, e isso também faz com que esse atleta pare, né? E aí, aquilo que seria algo para a saúde, para, como diz o meu pai, né, para desopilar, para você ficar mais feliz, acaba que você tem que parar, porque aquilo já não está fazendo bem para você. Então, esse caminho de uma dieta que não é inflamatória, de uma dieta que tem uma recuperação melhor, é interessante, né? Principalmente para a maioria dos que nos escuta aqui, que são amadores e que buscam a saúde, né? Porque muito do que temos no esporte aí não casa, né? Saúde com essa performance toda. E a gente vê que mesmo com uma dieta de baixo carboidrato, de baixíssimo carboidrato, a performance vem. E a gente teve isso, né? Com o Alessandro e com vários outros que vieram aqui, deram seu depoimento, deram seu relato, pegaram um pódio. Então, isso é uma coisa que é um caminho que a gente apresenta, né? Não que o outro possa ser ruim ou não, mas é um caminho para a melhora dessa pessoa, né? Que está fazendo a alimentação low carb, cetogênica ou carnívora.
E é bacana o Lucas estar aqui contando a história dele, porque o termo alimentação ancestral está diretamente ligado com a filosofia que a gente acredita aqui, da comida de verdade, tá? E para quem não conhece o termo, e há um conflito aí, tá, Lucas? Lucas até pontuou no começo, né, que ele está na alimentação ancestral, mas adora laticínios. Ora, lá nossos povos não comiam laticínios, né? Ninguém fabricava queijo nem creme de leite. Mas aí, Lucas, explica pra gente o conceito de alimentação ancestral. E existe uma vertente que permite laticínios, né?
Sim, certamente. Então, a ideia é que muitos dos problemas de saúde que a gente tem hoje, eles têm a ver com esse descompasso evolutivo, né? A gente, como espécie, a gente foi selecionado para preencher um certo nicho ali, viver de uma certa forma. Aí várias coisas que a gente mudou, né, por processos civilizatórios, a gente usar tênis, estar exposto à luz azul de noite, né? Tudo isso tem algum impacto porque não é a forma que a gente vivia em estado de natureza, né? A forma que a gente foi selecionado, que o nosso corpo evoluiu, se desenvolveu sobre esses estímulos, né? E isso entra na alimentação também. Aí a ideia de uma alimentação ancestral é você consumir aquilo que estava disponível para a nossa espécie, né, em tempos ancestrais, da forma que a gente vivia, consumindo as coisas que tinha na natureza e aquilo que a nossa espécie é mais especializada para consumir, né, aquilo que corresponde ao nicho ecológico que a gente preenche. E aí tem todas as questões, né, tem os debates, mas o que realmente é a dieta ancestral? Né, eu vi um estudo que tem de fezes com muitas fibras, então a gente não comia muitos vegetais, não sei o quê, tem todas essas questões. Mas, por exemplo, se você analisar uma das melhores ferramentas que a gente tem para ver o que, de fato, a espécie humana comeu a maior parte da sua existência, é a análise de isótopos dos fósseis de humanos. Porque o que a gente come, as proteínas, né, os átomos, eles vão... A proteína ela é transformada em aminoácidos e você usa para sintetizar as estruturas do seu corpo. Aí você, encontrando um fóssil de um humano antigo, você pode analisar os isótopos daquelas proteínas e ver esse perfil isotópico aqui, que comidas que eles correspondem. Né? Aí a gente vê que é aquela coisa assim, hipercarnívora, supercarnívora, né? Carne e poucas outras coisas. E aí você começa a pensar... Ah, nesse ponto de vista ancestral, a gente tinha a agricultura? Não tinha. Por acho que 99% da nossa existência aqui no planeta a gente não tinha, né? Então a gente tinha o quê? Disponíveis as plantas sazonais, não domesticadas, porque muitas das plantas que a gente consome hoje, a gente selecionou artificialmente para ela ser graúda, para ter mais amido, mais açúcar, né? E, ou seja, as poucas plantas que estavam disponíveis ali, que em certos locais do mundo, em certas épocas do ano não tinha, e... as principais fontes de nutrição eram as carnes, né? As carnes, os órgãos, aquilo que a gente conseguia caçar. E você vê que de um ponto de vista da densidade energética que a pessoa precisa na dieta, você só conseguiria isso das fontes animais. Né? As fontes de planta que fornecessem energia suficiente, elas não estavam disponíveis o ano todo e a gente não conseguia acessar também. Porque muitos dos tubérculos, a cenoura selvagem, as outras batatas, ali, eles eram inclusive venenosos. Então eles tinham que ser cozidos e tudo mais, e o fogo a gente demorou a descobrir também, né, os nossos ancestrais e tudo mais, mas a gente já teve grande desenvolvimento cerebral,
exato,
pelo que a gente vê no registro fóssil, só de comer a carne, né, sem ter acesso a esses vegetais com bastante carboidrato, assim. Então tem toda essa vertente aí, e aí o pessoal começa a discutir exatamente quando é o ponto que corta, né? O laticínio, ele começou, sei lá, no máximo uns 10, 8 mil anos atrás, então ele é muito novo, aí não entra. Que aí geralmente é o pessoal da paleolítica, né, que adere a isso, eles vão fazer, quando eles fazem sorvete, é sorvete com creme de gordura de coco, né, umas coisas assim. Mas, por exemplo, aí entram outras questões. O leite, né, e os seus derivados, mas o leite em si, que é a base de tudo, ele é um alimento de origem animal. Nós somos mamíferos, né? Então, apesar de alguém poder falar que o leite daquela espécie deve ser consumido pela própria espécie, né? A gente tem a capacidade de consumir isso, mesmo que, por exemplo, algumas pessoas percam a persistência lactase depois de adultos, né? Mas não é uma coisa que é alienígena para a nossa espécie.
Pro corpo.
Né? Então, não é como você, por exemplo, você coloca as lectinas, todas essas toxinas vegetais, que são substâncias, que se olhar a bioquímica dos processos que acontecem no corpo, elas não têm lugar nenhum ali. O leite, ele contém nutrientes extremamente disponíveis, né, e ele é feito para ajudar o crescimento de um animal jovem. Então, ele tem todas essas propriedades benéficas e, inclusive, tem aquela... O pessoal, às vezes, tem essa dúvida, né? Como que a gente descobriu como fazer queijo? Mas, na verdade, a gente provavelmente sabia há muito tempo como fazer, porque a gente caçava tudo, inclusive os filhotes, os bezerrinhos. Então, tipo, quando você mata, né, e vai consumir o animal pequenininho lá, você vê que dentro do intestino dele tem um negócio esquisito se formando, né? Aí o pessoal juntou os pontos e começou a colocar o leite para transportar, para armazenar, mas também já esperando que, por estar no intestino, ele ia virar uma forma primitiva de queijo, né? Então, a questão é, ela vai mais longe, porque não é uma comida que ela é muito alheia ao nosso organismo, né? E tem esse, todo esse precedente de a gente já consumir ela de outras formas. Ela está relacionada à nossa classificação como mamífero. E você vê evidências em vários povos aí, né? Os maçais, os mongóis, que, por exemplo, pessoas que não têm persistência à lactase conseguem consumir até mesmo o leite de forma segura. Porque tem a ver também com o seu microbioma intestinal, né? com também o controle da expressão dos genes, né? Porque se você tiver uma capacidade muito pequena, latente, de produzir lactase, talvez você consumindo mais lactose de forma incremental, você consiga estimular o seu corpo a expressar mais essa capacidade. Então, tem até gente que acha que tem problema, consegue sarar eventualmente, né? Então, a gente tem a capacidade de aproveitar o leite, tá? O leite não tem coisas que são esquisitas para o nosso organismo, né, em princípio. E é isso, né? Ele é uma comida de alta, extremamente biodisponível, e os seus derivados, inclusive, eles ampliam essas propriedades, né? Por exemplo, queijo vai concentrar certas vitaminas e outras coisas do tipo. Aí então não é tão simples assim quanto falar, ah, mas o consumo de leite é muito recente, não sei o quê, mas ele se encaixa muito bem ali no que a nossa espécie é capaz de tolerar.
Olha, o leite em si eu não gosto, mas os derivados, cara.
Eu sou leiteira, eu sou bezerra.
Eu também,
viu? Eu gosto. Não tomo muito, mas eu gosto.
E acho que também, comentando um pouco mais aí dessas questões ancestrais, né, dos vegetais, porque muitos desses antinutrientes estão conectados às respostas autoimunes, tá? Enfim, não vou prolongar muito, mas dá para ficar falando um monte disso aí, né? Tem os oxalatos, os glucoalcaloides, todas essas coisas aí. E é por isso que, às vezes, uma estratégia carnívora, e principalmente se você for fazer a dieta do leão, né, que é a mais estrita, ela é uma ferramenta tão boa para lidar com isso, porque ela é uma dieta de eliminação incrível, né? Você comendo carne, a carne vermelha, principalmente, ela causa o mínimo possível de reação. E aí você pode perceber melhor em coisas que você não imaginava, porque você evita todas as substâncias que podem causar reações, né, dependendo da sua sensibilidade individual, e aí você tem a chance também de ir reintroduzindo as coisas e vendo o que faz bem e o que não faz.
Perfeito. Grande Lucas, cara. Muito obrigado aí pelo bate-papo, cara. Vai enriquecer demais.
Eu que agradeço.
Lucas, recomenda aí alguns perfis, alguns profissionais que você acompanha para a turma chegar, já que você acompanha muito a profissional gringo, né? Inclusive, você falou que já chegou a participar de alguns bate-papos, enfim.
Uhum. Mas eu recomendaria, primeiro esse aí que eu mencionei antes, né? O Dr. Paul Mason, da Low Carb Down Under, se o pessoal procurar aí. Tem uma moça chamada a Sally K. Norton, tá? Se você procurar sobre oxalatos, né? Que eu sei que é importante para muita gente aí, quem tem pedras dos rins, outras coisas. Ela tem uma diversidade enorme de informação, assim, sobre essas questões de toxinas das plantas. Tem o Bart Kay, da Austrália, que ele é... Como que se fala isso em português? Eu sempre escuto as credenciais dele em inglês. Mas ele é cientista nutricional e ele é fisiologista do exercício, né? Então, ele fala muito, muito sobre as questões da nutrição, associado ao exercício, sobre a patologia cardiovascular. Ele é muito sabido disso e ele gosta muito de desafiar bem as pessoas no que elas estão falando, sabe? Faz sentido mesmo isso ou não? E acho que a minha última recomendação, se alguém tiver mais curiosidade, é uma mulher chamada Amber O'Hearn, que ela tem um canal, se vocês procurarem ela no Twitter, vocês acham ela, acho que por Keto Carnivore, ou ela tem uns vídeos de...
Acho que a Jade deve ter falado dela.
A Jade falou.
Que ela é veterana, né? Ela tá fazendo carnívora desde 2010 aí. E ela é brilhantíssima.
E ela teve uma transformação na saúde incrível também com a carnívora.
Sim,
né?
Exato.
Maravilha, grande Lucas, cara. Muito obrigado, parabéns.
Legal, parabéns. Dos comentários para a live.
Mas é isso, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, é legal contribuir com esse movimento que eu gosto muito. E é isso, pessoal, meu perfil ficou aí, se alguém tiver alguma pergunta, depois quiser trocar informação, eu amo. E vamos em frente.
Olha aí, até a doutora Jeane, sem maturidade para queijo também, doutora. Também. A Jeane participou de um bate-papo aqui.
Já também.
Olha, doutor Ricardo também. Parabéns, Lucas.
Muito legal. Queria
agradecer. Obrigado. Lucas, obrigado. Nutri, foi show de bola.
Foi show.
Pessoal, beijo no coração, boa noite.
Beijo.
E até a próxima.
Tchau, tchau.